agora, gente, eu tenho na linha o artista e idealizador do projeto Street River, que é a primeira galeria fluvial da Amazônia. É o Seba Tapajós que vai contar tudo pra gente, né? Seba, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes. Tudo ótimo, graças a Deus.
Um prazer poder conversar com você. Primeiro, preciso te perguntar se falei da maneira correta seu nome. É isso mesmo, né?
É isso mesmo, Seba Tapajós.
Seba, me conta, eu vi algumas imagens do Street River e eu fiquei encantada, é muito lindo. Queria que você explicasse pra gente esse projeto que junta a arte do grafite com essa vida simples das comunidades ribeirinhas no Pará.
Correto. Na verdade, a gente é um instrumento de Deus, né? Então eu tive essa ideia, juntamente com ele, nos 400 anos de Belém, onde sempre me incomodou muito por eu andar muito de barco e tudo isso, essa realidade amazônica da floresta, dos moradores das florestas da Amazônia e dos povos ribeirinhos, principalmente próximos de Belém, não serem tão homenageados e vistos. Então isso fez com que eu criasse essa primeira galeria e conseguisse subir para todas as redes nacionais essa homenagem. Então isso para mim foi uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida até hoje, e graças a Deus a gente teve o título, o reconhecimento, né, do IFAM, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e nós enxergamos que não era só isso, que não bastava só chamar a atenção, que a gente podia fazer muito mais. Então, além das pinturas, que a gente viu que poderia usar uma tinta, que poderia ser anti-mofo, anti-praga, e isso reduziria, enfim, questões de saúde, problemas de saúde com as crianças, e a gente começou a usar essa tinta, que é uma tinta anti-praga, anti-mofo, anti-umidade, que aumenta a durabilidade das casas, de palafita, de madeira, e começamos a entender a realidade, né, como um todo, a falta de água potável num povo que é rodeado de água e vive a 15, 20 minutos de Belém. E vive em áreas de proteção ambiental, mas não tem esse reconhecimento. Então, a partir daí, eu falei com uma amiga minha, Priscila Fantin, que é uma atriz, né, algumas pessoas devem conhecer, e ela fez uma comunicação com a ONG Waves for Water, dos Estados Unidos, onde a gente começou a trazer uns filtros de água potável para essas comunidades. Então hoje o projeto vai além de só pintar as casas, de só ser a primeira galeria fluvial, e a gente tenta manter o propósito, né, que é o povo, né, que é a melhoria desse povo, né, que vive, né, na floresta amazônica e rodeado desses rios maravilhosos e lindos, mas sem água. Então, graças a Deus, na Ilha do Cumbu a gente já conseguiu reduzir em mais de 70% a infecção, porque é inadmissível nos tempos de hoje uma criança morrer por diarreia ou por infecção de água. Então, isso fez tudo isso fez com que a gente mantivesse e conseguisse atrelar grandes artistas internacionais e nacionais agregados ao projeto, né?
Nossa, Seba, você sabe que a gente já fez entrevista aqui com o pessoal do Waves for Water, mas eu nem sabia que tinha ligação com o teu projeto, que me deixa muito feliz, porque é bem o que você está falando mesmo, né? Quer dizer, eu imagino que tudo tenha começado com essa coisa mesmo da arte, de chamar atenção para aquelas comunidades, mas uma vez que você está ali, que você vê uma realidade que concordo com você, totalmente inadmissível, né, nos dias de hoje, é muito difícil você não fazer nada, né, quer dizer...
É o papel do artista, eu acho, é um pouco esse, né, na história da humanidade. Mas é isso, e aí graças a Deus a gente tem conseguido realizar obras lindas nas casas, como plataforma. A gente tem pintado dentro e fora das casas, exatamente com essa preocupação das crianças, né, do mofo, gripe, todas essas coisas que podem gerar a umidade, uhum, para uma criança, principalmente. Eu sou pai, eu tenho um filho pequeno, então eu sei o que é isso.
Claro, eu também.
Então, então a gente sabe. E a partir daí, a gente, ano passado, a gente fundou, né, no final do ano retrasado para o começo do ano passado, o Instituto Street River, onde a gente começou a formalizar, né, a deixar cada coisa em o que, que é o quê, né? O que, que é o festival, é uma coisa que gera, lógico, toda essa mídia em torno da que é importantíssimo para manter essa chama acesa mediaticamente, enfim. E o que é o Instituto, né, que tem essas ações, que faz esse mapeamento, e agora em parceria com a UFPA, desenvolvendo um núcleo de desenvolvimento tecnológico, né, onde a gente... O futuro é a biotecnologia, né? Então a gente está fazendo captação de água da chuva para transformar em água potável.
Uhum.
Estamos implantando isso agora com a parceria da UFPA e da Manacatu. E desenvolvendo um aplicativo também para melhoria de vida, enfim, mapeamento mesmo dessa região. Mas são coisas que estão em fase de planejamento. Porém, o Street River 2019, que é o que a gente está falando aqui, que são as belas casas e o que faz a gente conseguir transformar a vida desse povo todo, graças, uhum, a Deus, acontecerá esse ano, dia 1 e 2 de junho, lá em Belém do Pará. E estamos abertos a vocês, a visita, a visitação, enfim. A gente tem todo esse preparo. E aí, esse ano vai ser a primeira edição só de mulheres, só de artistas mulheres.
Olha, que maravilha!
100%. É em primeira mão, viu, pra vocês, esse furo.
São todas paraenses?
Nem falei lá em Belém. Não, são de diversos lugares do Brasil, são artistas brasileiras.
Uau!
Rita Weiner, Rafa Mon, Clara Valente, de Belo Horizonte. É uma mistura do Brasil inteiro e de diversos artistas que estão entre as com mais reconhecimento nesse cenário de street art, né?
Uhum, que maravilha. O Seba, me chamou a atenção assim, nas imagens, né, das casinhas ali das comunidades ribeirinhas, como, uhum, que a arte do grafite combinou bem com a natureza amazônida. É impressionante, fica muito lindo.
Ficou lindo, né? Eu também, eu sou suspeito para falar, né? Eu, na verdade, eu fiquei quase 2 anos tentando, eu dava aula na creche, não foi assim também, né? Como eu falo, né? Ah, fui lá, fiz e tal, uhum, pensei. Foi uma coisa muito de Deus mesmo, de alinhar e de ter tido sorte desse reconhecimento dos 400 anos de Belém.
Uhum.
Foi engraçado que na época eu recebi uma ligação do gabinete do prefeito de lá. Ele falou, como é que você conseguiu esse destaque todo? Não sei o que. Eu falei, eu não sei. Porque saiu no jornal de meio-dia de redes importantes, né, uhum, televisivas. E aí eu falei, eu não sei, aconteceu, acho que eles viram o que eu vi também, né, que o que tem de mais bonito aqui é a Amazônia, é esse rio, né, a cidade é linda, mas a gente tem algo muito mais importante e precioso aqui do outro lado, uhum, muito forte, muito perto, né. E aí ficou lindo, sim, eu fico muito feliz porque, graças a Deus, a gente tem tido esse reconhecimento mundialmente, né, de falar até com BBC News, com blogs de Londres e de outros lugares. E é muito legal porque a tinta que está lá, quando as pessoas falam, pô, mas o cara só foi lá pintar e tal, não sei o quê... E às vezes não conhece o projeto, né? Como eu estava te falando agora no começo,
uhum,
tudo que a gente tenta incluir, manter e fazer atrelado ao projeto, mas que quando eu vejo eu falo assim, pô, que legal, porque tem um morador, um morador que tem 3 filhinhas bem pequenas, e ele fala assim, cara, minha filha nunca mais teve gripe, eu achei que era mentira tua. Aí eu falo, caboclo, eu achei que era mentira tua, que não ia melhorar. Olha, Mas ele nunca mais teve coriza, né? Falou gripe, aí eu falei, mas gripe? Aí ele falou, não, que o nariz dela ficava escorrendo, aí eu falei, era coriza. Aí eu nunca mais teve isso, então assim, essas coisas fazem com que a gente continue na luta, né?
Com certeza.
É um projeto 100% independente, né, Juliana? Então ele, até hoje, ele não teve nenhum apoio. De patrocinador direto, nem indireto, nem privado, nem de lei, nem nada. A gente tem feito realmente com o apoio de Deus mesmo, assim.
Com a mobilização de vocês.
Com a
mesmo.
Mobilização dos artistas, nossa, do povo, das pessoas, enfim, que estão me ajudando, que me ajudam até hoje, de pessoas que fazem realmente a diferença para que isso tudo aconteça.
Nossa, Seba, eu ia justamente te perguntar como é que a comunidade recebe o projeto, né? De que forma você acha que isso impacta? Você contou essa história, né, da questão da saúde também, é claro, mas a arte em si, você acha que também impacta essas comunidades? Tantas cores, né?
A arte mudou completamente a vida das crianças. Eu tenho um relato que eu estou fazendo um mini doc, né, um registro, que daqui a 5 anos eu vou pegar novamente e ver como é que foi isso, né?
Uhum.
Mas assim, a gente está fazendo 5 anos de projeto agora, 4 anos de festivais. E aí, de festival. E aí, os professores da creche escola da UP Cumbu, que é onde a gente instalou a primeira placa solar numa creche escola ribeirinha paraense, também ano passado, a gente conseguiu realizar essa instalação também de placa solar na primeira creche escola.
Uhum.
E aí o Vander, que é um dos diretores lá, ele me falou, cara, como é legal isso, porque... Eu conversando um dia com ele, eu falei que eu também fiquei curioso, né? Mas eu acho que assim, mais do que os adultos, né, que se sensibilizam e tal, eu me importo muito com o futuro, né, com as crianças. E aí eu conversando com ele, eu falo, você acha que mudou? Ele mudou 100%. As crianças não usavam cor. Agora todas elas querem, os desenhos são extremamente coloridos.
Nossa.
Aí eu falei, que legal, então é tipo, isso muda realmente a perspectiva, a autoestima, porque cor é autoestima, né, cor alimenta a alma, né, quanto mais colorido, às vezes até o monocromático alimenta, mas assim, então assim, essas informações, isso realmente mudou, mudou não só a saúde, eu brinco que a gente mexe com várias secretarias, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Turismo,
de cultura.
Porque mudou o turismo, de cultura, a gente mexe com todas elas, mas a gente continua aqui, ó, tô aguardando vocês.
Você acha que as casas que já, né, passaram pelo projeto, que já fizeram parte do projeto, viraram, de certa forma, foram integradas a um roteiro cultural, assim, um roteiro turístico,
total,
desculpa.
Total. Quando a gente começou, quando eu brinco com isso, mas eu brinco de uma certa forma até falando sério mesmo, assim, me incomoda de certa forma. Agora mudou todas as secretarias e o governo, e eu creio, eu tenho uma esperança, independente de partidos e de quem é que está no poder ou não, mas que com essas mudanças talvez a gente consiga ter um olhar para essa região. Eu vou te falar um negócio assim, dois negócios, né, só para você entender. A Ilha do Cumbu hoje, na verdade há alguns anos, ela está como o segundo maior ponto turístico de Belém depois do Ver-o-Peso, já há uns 2-3 anos. Tem estudos sobre isso. Ela não está no site da Secretaria de Turismo do Estado do Pará. Você não tem uma aba, não tem um link, não tem nada falando sobre a Ilha do Cumbu.
Olha.
A outra coisa que eu ia te dizer, Juliana, é que quando a gente começou o projeto em 2015, e a gente tinha, se eu não me engano, 4 restaurantes na Ilha do Cumbu. Hoje a gente tem 18 restaurantes e a economia local quintuplicou, tudo, hoje realmente é o maior ponto turístico depois do Ver-o-Peso. Então, assim, o projeto realmente trouxe um impacto muito grande que, junto com isso, me fez querer trazer umas mudanças maiores para a comunidade, como instalar a placa solar na creche escola.
Maravilha,
entre o sistema de água e outras coisas, porque assim, não é possível, sabe, assim, que gere todo esse turismo, que faça toda essa conexão e que mude a vida do povo, não só do povo da floresta, mas como da Amazônia Urbana, que eu brinco que é a Amazônia Rural e a Amazônia Urbana, né?
Uhum.
Então a Amazônia Urbana hoje vai passar férias, vai brincar, o lazer são essas ilhas.
Uhum.
Então a gente precisa ter um cuidado maior. São áreas de proteção ambiental, a Ilha do Cumbu é a quarta maior ilha de proteção ambiental, são 39 próximas de Belém. Então a gente precisa realmente ter esse olhar. Então a minha luta ali hoje em dia não é mais só para manter o festival, mas para trazer esse olhar mesmo do Estado, né, para essa região e para as demais também. Como eu brinco, eu fiz um documentário que já rodou 8 países e tal, e eu até brinco, assim, eu falo, olha, tem gente que, é verdade, na Ilha Longa, perto de Coraci, que me liga para falar, olha, fechou a escola aqui da nossa comunidade, você não pode vir aqui pintar para a gente conseguir uma matéria no jornal, para saber por que fechou a nossa escola,
uhum.
Sabe? Então, assim, essas coisas fazem com que a gente se mantenha forte e continue fazendo com fé em Deus para que a gente consiga trazer esse olhar.
Jogar uma certa luz, né? Nessas comunidades
total.
Que estão negligenciadas. Agora, Seba, você é paraense? Fiquei com essa curiosidade.
Eu sou de Santarém.
Você é de Santarém.
E aí eu morei 12 anos no Rio de Janeiro, por esse sotaque fica, fica mix. E morei 4 anos em Salvador também, então às vezes eu dou uma arranhada meio baiana.
Uhum.
É uma loucura.
Mas aí
esse mês agora eu tô viajando, que eu tô nessa fase de planejamento.
Uhum.
Quem trabalha comigo nessa área de audiovisual e planejamento é tudo no Rio-São Paulo, nesse eixo.
Uhum.
A minha equipe, pelo incrível que pareça, eu até dei uma entrevista recentemente para uma revista. Revista que sai em todas essas bancas de jornais e tal. E aí eu comentei, eu falei, cara, foi impressionante, porque no começo eu não encontrei uma agência local que pudesse fazer, porque no começo eu batia muito no governo e na secretaria, sabe?
Uhum.
Não tem outra palavra, não sei essa, mas eu ia muito, assim, eu botava muito, sabe, nessa, pra gente, porque vocês não fazem nada, não sei o quê. Então eu não conseguia deixar isso fora do meu discurso, e não consigo, infelizmente, até hoje, mas assim, eu não consegui trabalhar com agências locais, porque é o que eu falei nessa entrevista para a revista recentemente, é que Belém são 144 municípios. Lá a gente não é igual São Paulo, que nem Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que tem 100 agências de comunicação, de design, de criação, não sei o quê. Lá a gente tem poucas agências, então todas as agências, indiretamente ou diretamente, trabalham com algum político, governador, secretaria, ou com os principais partidos políticos que regem o sistema do Pará, né? Então, assim, não é à toa que lá no Pará...
Você tem que buscar parceria fora.
E aí eu tive que buscar uma parceria fora para conseguir estabelecer um bom produto audiovisual, para conseguir seguir em frente e conseguir trazer mais força, né?
Uhum. Seba, nosso tempo infelizmente está acabando, mas eu queria muito que você falasse para o pessoal que não está no Pará, onde que o pessoal pode conhecer melhor o teu projeto, o instituto, esse trabalho, e também para os paraenses, como fazer? Só ir lá visitar a Ilha do Cumbu?
Não, a gente tem o nosso site, que é o institutostreetriver.eco.br. Tem as redes sociais, Instagram, mas o site é o ideal. Mas pode falar diretamente, tem uma galera que gerencia também as nossas redes, que me ajuda, uma agência. Então, assim, a gente coordena esses passeios e durante o festival a gente faz os passeios gratuitos. Tem uns que são pagos, mas a gente faz outros gratuitos. para exatamente trazer esse olhar para a região.
Mas depois então, do festival, as obras de arte continuam lá, né?
Continuam. A gente então... já está em mais de 30 casas. A gente está indo para a Ilha do Murucutu agora também, com Bui Murucutu, que faz essa união ali, né? Eles são divididos pelo Furo da Paciência. Mas quem quiser chegar, é só ir conhecer a Ilha do Cumbu. A gente está começando, eu estou nessa fase de planejamento aqui para São Paulo, Rio. Exatamente uma das coisas é organizar essa Praça Princesa Isabel, que é uma das únicas praças turísticas, o único porto turístico, que é onde saem as lanchas e os barcos.
Uhum.
Ele também não tem uma gestão, mas a gente está fazendo uma gestão gratuita e um treinamento gratuito dos rapazes que alugam as lanchas e os barcos,
uhum,
para fazer cada dia mais esses passeios remunerados para eles. O meu pensamento sempre foi trazer remuneração para os moradores, né?
Ai, que maravilha.
E reconhecimento para eles. Então eu não tenho diretamente uma participação nesses passeios, mas a gente está administrando isso para que seja cada vez melhor.
Ô, Seba, foi um prazer saber um pouco da sua história, da história desse projeto, que eu tenho certeza que ainda vai trazer muitas surpresas. Obrigada, viu?
Amém, obrigado, tá? Um prazer imenso falar com vocês, Juliana.
O prazer foi nosso, boa sorte, vida longa.
Aguardo você em Belém, aguardo vocês todos.
Eu já adoro Belém, mas a Ilha do Cumbu ainda não conheço. Me aguarde que eu vou sim, viu?
É só me avisar, tá bom?
Tá bom, combinado.
Um beijo,
beijo. Tchau,
beijo.
Tchau,
beijo pra todos.
Maravilhoso, Seba Tapajós, artista paraense, idealizador desse projeto Street River. Que lindo! Usa as casas das comunidades ribeirinhas como telas das obras de arte de artistas de todo o Brasil.